boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Ex-diretor da PRF nega uso eleitoreiro da corporação.
A relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, apontou uma contradição do ex-diretor da PRF.
Comissão de Assuntos Econômicos deve votar amanhã o novo marco fiscal. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim Ponto Leg. Ex-diretor da PRF nega uso eleitoreiro da corporação no segundo turno das eleições. A CPMI do 8 de janeiro aprovou a convocação do ex-ministro do GSI, do ex-diretor da ABIN e de coronel citado na tentativa de golpe. Repórter Érica Christian.
Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvenei Vasques, negou proximidade com o ex-presidente Bolsonaro e o uso da corporação para fins eleitorais. Declarou que o Nordeste contou com um efetivo maior no segundo turno das eleições por ser a região com a maior malha rodoviária e registros de acidente. Segundo ele, apenas 5 ônibus foram apreendidos por problemas técnicos. Silvenei Vasques declarou que não houve ação deliberada contra o então candidato Lula nas operações da PRF e questionou a ausência de provas.
Não há. É um crime impossível que não ocorreu e não tem como. Como que nós falaríamos com 13 mil policiais no Brasil explicando qual era a forma criminosa de operar sem ter uma conversa por WhatsApp, Telegram?
A relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, apontou uma contradição do ex-diretor da PRF.
Eles fizeram uma reunião sigilosa, né, onde ele próprio disse que houve um controle de equipamento para não troca de mensagem ou coisa parecida. Então, como é que as pessoas iam estar trocando mensagem ou registrando qualquer coisa se havia um bloqueio dentro da sala para isso?
Os integrantes da CPMI aprovaram a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, general G. Dias, e do ex-diretor da ABIN, Saulo Moura. Também será ouvido o coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, que teria defendido um golpe militar após o resultado das eleições.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar nesta quarta-feira o novo marco fiscal. Relator tira do limite de gastos o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Bruno Lourenço. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Ricardo. Os economistas José Márcio Camargo e Marcos Mendes participaram antes de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos sobre esse novo arcabouço fiscal. Os dois disseram que esse arcabouço apresentado pelo governo para substituir o teto de gastos, ele pressupõe mais gastos e mais tributos, o que seria incompatível com o crescimento econômico. E o endividamento do país seria preocupante na próxima década, a não ser que a inflação voltasse, o que, por sua vez, também não era desejável. Mas os dois economistas viram como positiva a reação do governo nos últimos meses de colocar gatilhos e preocupações com um pouco de equilíbrio. O relator, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, apresentou suas conclusões após o debate. Ele recomenda a aprovação do texto que veio da Câmara, mas com algumas alterações. Entre elas, a retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal e do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, do novo teto de gastos. A votação do novo arcabouço fiscal ficou marcada para amanhã, em reunião que está marcada para iniciar às 9 da manhã. Ao vivo da Rádio Senado, para o Boletim Ponto Leg, Bruno Lourenço.
Obrigado, Bruno. E a Comissão de Segurança Pública aprovou pena de até 4 anos para quem divulgar dados sigilosos de menores. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que estabelece uma pena de até 4 anos de prisão para quem divulgar informações de menores de idade. Para o relator Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, a exposição dos dados pode trazer danos psicológicos irreparáveis para a vida do menor.
As pessoas fragilizadas, não só crianças, devem ser acolhidas e não expostas. É preciso protegê-las e apoiá-las e não devassar sua intimidade num momento de fragilidade.
Os senadores da comissão também aprovaram o projeto que permite às instituições da sociedade civil ajudarem na elaboração do Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A proposta seguirá para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para a votação no plenário do Senado.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.